Nós vamos fazer um debate de 10 minutos. Algumas perguntas. As dúvidas que vocês tiverem, vocês nos encaminhem. Eu já vi que a Magda já foi embora, mas uma parte dos palestrantes, não todos, estão aqui ainda. Então, a gente faz uma rodada de respostas, de 10 minutos apenas, e as perguntas que não puderem ser respondidas, nós encaminhamos, por exemplo, a Magda, que não está mais aqui, e respondemos, temos o compromisso de responder isso para vocês por e-mail, tá bom? Então, eu queria convidar os autores para que estejam aqui comigo, né, à disposição de vocês. Caso não tenha pergunta, não tem problema nenhum também, né? A gente não vai fazer isso. Levanta a mão, quem tem uma pergunta? Ah, tem pergunta. Pronto, então vamos sentar lá.
Boa tarde. Eu queria saber do professor Roberto Peixoto. O senhor comentou que nesse instante acha mais interessante usar o GWP em vez do GTP. Eu queria só entender o porquê.
Bom, eu acho que essa discussão é importante, né, o João ter mencionado, mas é uma discussão que ainda não está totalmente expandida, né? E sob o ponto de vista de você comparar, né, resultados, né, o GWP ainda é o padrão, é o parâmetro que é utilizado. Então, eu acho que a gente, não estou entrando no mérito, né, da importância e da acuracidade, né, de usar esse outro parâmetro, mas eu acho que nesse momento ainda o GWP é o parâmetro a ser utilizado.
Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta que ela não é tão específica do inventário, mas sim o prático geral com as empresas. As empresas procuram muito as consultorias, eu quero fazer inventário, e a gente fica, às vezes, como que a gente vai comparar? Tem o GHG Protocol, aí tem o IPCC, e a gente não sabe o que orienta, faz um, faz o outro, mescla os métodos, depois vai ter uma portaria que vai todo mundo ter que reportar, e aí não está comparável, e a gente acha que pode virar uma bagunça se não organizar desde já isso que está acontecendo.
Muito apropriada a sua pergunta. O inventário que nós fizemos aqui na CETESB é um inventário político-territorial, tá? Ele é absolutamente diferente do inventário corporativo. Então, eles não se conversam, o método do IPCC. O que existe para o inventário corporativo são ferramentas como a GHG Protocol, a Bilan Carbon e outras por aí. Essas são as duas principais, eu não sei se está nenhuma outra. Mas há ferramentas de inventário corporativo e elas são baseadas nos princípios de inventário político-territorial, mas não tem relação com essas informações. Então, e aí vem, para que fazer inventário? Para estabelecer suas prioridades, para identificar onde é que estão as suas emissões. Então, você não vai ouvir o inventário nacional ou estadual falar de escopo, né? não tem esse tipo de coisa. Né? Mas, ao mesmo tempo, o Obdúlio aqui trabalhou diretamente com as empresas, buscando nelas as emissões dos processos e as emissões do setor energético nas indústrias foram feitas pelo Dr. Marcos. Então, existe um paralelismo, mas sem que as informações se cruzam ou se complementem. O inventário estadual não é a soma dos inventários corporativos e eles não têm relação, né? Então, são distintos, é importante que você entenda isso, é importante que o mercado entenda que é, à medida dos seus interesses comerciais, importante fazer o inventário corporativo, né, posicionar o seu produto em relação aos seus clientes, investidores, né, mas essa é uma informação que é independente do inventário estadual, que também não representa, com a soma dos demais inventários estaduais, se é que eles venham a ser feitos, o inventário nacional. O grupo do Ministério da Ciência e Tecnologia não conta com o levantamento feito pelo Estado de São Paulo para fazer o inventário nacional. Na verdade, é o contrário. Nós pegamos informações em nível nacional, como os levantamentos feitos pela Clotilde, pelo próprio Abdúlio, pelo professor Roberto, para fazer o inventário do Estado de São Paulo. As corporações vão acabar se beneficiando, uma vez que nós tivermos mais informações como faturas de emissão de melhor qualidade, por exemplo, o fator de emissão do setor energético, eu não coloquei aqui, vou falar, tem um furo aqui, né? Geração de energia elétrica. Né? Se você olhar a tabela do MCT, as emissões por quilowatt-hora consumido, elas começam em 2006. Eu já pedi lá em Brasília, para a ONS, que coloque as emissões de 2005. Nós temos um compromisso aqui de 2005. Né? Então, Essas informações todas vão compor e permitir que as corporações façam inventários melhores. Mas o inventário estadual ele não depende, ele não conta com a soma dos inventários corporativos. A gente vai gerar fatores de emissão melhorados, nós vamos gerar dados de atividade melhorados, mas são paralelos, eles não se sobrepõem. Marcos.
Na verdade, eu tenho uma posição um pouco diferente, mas é assim, o que o João falou, o IPCC está sendo trabalhado nível nacional, nível regional, no caso do Estado. No município, existe a questão sendo discutida, que é uma junção do IPCC com o GHG Proto, com o que o ICLEI está estabelecendo. No fundo, está usando duas metodologias conhecidas e permeando essas duas, focando o ambiente local. Né? Para o corporativo, há uma tendência de ser GHG Protocol. Né? Só que é o seguinte, o GHG Protocol tem as suas limitações em termos de avaliação. Hoje, as empresas estão analisando o GHG Protocol dentro do escopo 1, que é portão a portão. Né? Quiçá no escopo 2, que seria a questão da energia. Né? Há uma tendência que e há uma tendência de continuar sendo o GHG protocolo, acho que talvez o pessoal da GV, não sei se está aqui, mas é você ver a cadeia como um todo, né? Que é o escopo 3, que eles estão dizendo supply chain. Então, ver a cadeia de valor. No fundo, o que, que é isso? É fazer uma avaliação do ciclo de vida, do berço ao berço, e focado nas emissões de gás de efeito estufa, na questão do carbono, só. E isso quer dizer o seguinte, que já tem instrumentos hoje, já normatizados na Europa, que é o PAS 2050, que remete à pegada de carbono e vai remeter, já a discussão, já no ano que vem, uma ISO, que é a ISO 14.067, que nada mais é, que é uma avaliação do ciclo de vida. Então, é assim, colocar o GHG protocolo como uma ferramenta, de fato, ela, de fato, é o que a gente tem hoje, mas ela está migrando para uma ISO. Que o ano que vem, essa tese, de repente, a empresa tem que ter uma ISO certificada por um órgão credenciado internacionalmente para validar. O GHG hoje está sendo concebido em três instâncias. Né? O prata, o bronze, prata, o ouro. É o ouro porque tem certificadora. Olha, é bom falar em público aqui, eu não sei se o Rony está aqui, falei também no curso da Petrobras. As certificadoras não estão preparadas para certificar isso. Não tem recurso humano. Não é porque é uma certificadora internacional que ela tem certificado. Então, esse é um grande problema que a CETES vai ter no reconhecimento das RPS. Né? Então, vai ter discrepância, vai. A gente, como na consultoria, está vendo isso de forma bastante cuidadosa de chegar a uma informação e uma rastreabilidade desse dado. Todavia, quando você torna isso público, já está consolidado. Qual é a consolidação que vai ser feita? Essa é uma discussão. Talvez o comitê que foi criado aqui, que a Estela Goldstein comentou, vai ter uma grande tarefa de como fazer isso. E não basta, eu já vou insistir, não basta ser certificado para garantir. Certificadora X, vou citar nome, certificou, então eu estou tranquilo. Não está, porque esse pessoal não está preparado para auditar e não tem gente para auditar isso.
Eu queria perguntar para o João Wagner, uma questão que eu estou pensando aqui, o inventário, ele trata de emissões e remoções, mas nós só vimos emissões, não se falou de remoção.
Clotilde, a palavra é sua. Ele perguntou que o inventário apresenta remoções e emissões, e ele não notou as remoções.
As remoções ocorreram. Mas quando você faz a emissão líquida, você tira o que emitiu do que removeu, então o líquido foi emissão. Né? Então a remoção está lá, quando eu apresentei o dado, ela estava entre parênteses, era o número negativo, era a remoção. Ah, só no setor dele.
Ah, no aterro?
Falou alguma coisa relacionada a remoções. São só essas remoções?
Só. O documento, o Excel, ele coloca o número negativo entre parênteses, né? O documento que está sob revisão do setor de mudança de uso de solo e floresta mostra isso. E nas atividades normais, por exemplo, produção industrial, né, Abdulio? Produziu, emitiu.
João Wagner, a minha dúvida é a seguinte, olha, tem uma questão muito pequena, né? Por exemplo, parques que o governo do estado implantou no estado de São Paulo, né? Quer dizer, são objetos de remoção de gás de efeito estufa. Isso eu não vi em lugar nenhum. Então, é um exemplozinho, né? Não, eu teria que pesquisar
então,
mais.
Eu até estava discutindo isso agora há pouco. Parque é um... Na imagem de satélite, é impossível ver um parque dentro da cidade na imagem que foi utilizada hoje, na escala 1 para 250 mil. Se a gente quiser ver parque dentro da cidade, nós vamos ter que usar uma imagem Quick Bird que vê 70 centímetros no solo. Aí você consegue ver parque. Mas com 30 metros de resolução na imagem, você não consegue ver parque. Um pixel, 30 metros, eu preciso ter uma área muito grande de parque para eu conseguir ver.
Eu acho que essa questão traz à tona um problema interessante, que é uma discussão que vindoura, que a gente vai ter que nos debruçar e avaliar, que é o custo-benefício da informação, né? Quer dizer, se essa informação vai originar uma ação estratégica, vai ser fundamental para algum plano setorial, para alguma medida concreta de redução, ela tem que ser obtida e aí o custo tem uma certa dimensão. Se não, ela precisa ser ponderada adequadamente, né? Isso acho que vale não só para a questão do uso do solo, mas é uma questão geral.
Só terminando aqui a resposta do que foi perguntado, no setor de resíduos, por acaso, na fórmula que eu mostrei muito rapidamente, eu peço desculpas por mostrar uma fórmula tão horrorosa como aquela e tão rápido, mas ali, o último elemento dela é R, é metano recuperado, né? Então, não preciso ficar repetindo, no estado de São Paulo nós temos hoje aproximadamente 20 aterros que recuperam o metano, né? Então, o aterro que antigamente emitia metano para a atmosfera, hoje ele canalizou essa substância e colocou ele num queimador especial com 99% de eficiência e tem lá, então, quantidades de emissão evitada que são certificadas por unidade certificadora da Convenção do Clima e que geram até recursos financeiros para esses projetos, são os créditos de carbono, né? E essas quantidades fizeram com que a minha curva, ali no final, ela inclinasse um pouco, mostrando remoções, por exemplo, do setor de resíduos. Tá? Tem duas falas escritas, a do Oswaldo Lucon e o senhor lá atrás.
Por favor. Boa tarde a todos. Silas Eduardo, da Insight Revista Biodiesel. Eu gostaria de cumprimentar e parabenizar o Dr. João Wagner por essa brilhante explanação e também a apresentação desse inventário, que é de uma importância muito vital, principalmente para o nosso estado. A adição do etanol na gasolina é de 25%. A gasolina polui muito menos do que óleo diesel. Óleo diesel, ele tem consideramos um vilão do monóxido de carbono, que ele expele, mata 40 pessoas por dia em São Paulo por problemas respiratórios. Hoje se considera no mundo 400 mil. No Brasil é obrigatório apenas o B5. Outros países estão já partindo para B10, como a Argentina. Tem municípios na China que já utilizam o B10. Então, a nossa pergunta, o nosso comentário, eu gostaria que o Dr. Marcos Cunha, da Ciclo Ambiental, que nós fizéssemos uma campanha, São Paulo dando pontapé inicial, pelo menos para utilizarmos o B10.
Bom, o senhor fez uma constatação, é interessante, como eu mostrei o gráfico, o transporte rodoviário é, de fato, uma oportunidade para a gente fazer com que as medidas mitigadoras e de sequestro de carbono nessa curva tende a reduzir. Acho que o biodiesel tem uma sua contribuição nessa matriz, diminuindo, talvez, nem só o B10, indo para o B20, B25, sei lá se é possível a técnica, mas dizem que é. Agora, acho que existem municípios já, o caso de Indaiatuba, né, que tem trabalhado nisso daí. Eu acho que isso tem que ser disseminado, replicado,
Estou falando isso porque a prefeitura, toda a frota da prefeitura é a biodiesel, 100% biodiesel. Não estou falando se é B5, B10, é 100% biodiesel, é o B100. Então, a tecnologia da Unicamp, lá o pessoal da Unicamp desenvolveu, tem um convênio com a prefeitura, quer dizer, se todas as prefeituras pegarem a sua frota e transformarem seus equipamentos públicos, né, no caso de locomoção, ou induzirem as companhias de transporte a melhorarem isso, é uma opção. A opção também tem a de ônibus elétrico, a opção também tem a gente acompanhou esse estudo de cenários de baixo carbono, eu e o João, lá em Brasília, o BRT, né, que é o pessoal da Logite, comentou que é o trolebus, o ônibus, o metrô, mas a base de rodas, que também cai sobremaneira as emissões nesse setor. Eu acho que isso está muito mais a cargo da política pública, né? Do governo federal, do governo do estado, em apontar caminhos, o metrô está aí, entre outras coisas. É uma discussão que tem que ser feita, por exemplo, eu sou lá de Campinas, é essa questão do trem-bala, né? A ótica do trem-bala, por uma série de críticas, mas se você olhar pela referência da questão de emissões, talvez seja uma ótica interessante. Independente do custo dessa obra, de 30 bilhões, né, é uma questão a ser analisada. Até que ponto a gente vai remediar todo o passivo que existe hoje no congestionamento de São Paulo, na saída de Jundiaí, Campinas, do interior de São Paulo. Quer dizer, a pessoa que vai entrar nessa licitação deveria até colocado na licitação esse quesito do que vai ter com relação a essa obra. Então, ele é uma externalidade que pode ser internalizada. Então, eu acho que cai bem a colocação do senhor. E o biodiesel, o grande problema, que é algo que eu conheço pouco, mas o grande problema que eu sinto da questão biodiesel é uma questão logística, né? De como distribuir isso no Brasil todo de uma forma que seja passível de ter um custo bem próximo de uma realidade próxima do que o consumidor possa pagar, né? Mas eu acho que é oportuno a colocação. Obrigado.
Bom, eu só queria comentar que é um privilégio participar desse processo, porque eu vejo o trabalho do Marcos Cunha, que fez o levantamento, vamos chamar de top-down, dado macro, e o trabalho do Roberto Peixoto, que faz o levantamento pela frota. Né, Roberto? Mostra a quilometragem de cada carro, quanto que ele consome, nível de escateamento, uma coisa fantástica. E isso, né, que o senhor está falando, está sendo desenvolvido aqui pela equipe e vai permitir à equipe de governo, de posse desses dados, observar e tomar decisões de política pública com clareza e baseada em dados, né? Então, eu estou vendo esse acompanhamento, o trabalho que está sendo feito pelo Roberto Peixoto é fantástico e vai ser uma contribuição. Acho que o Oswaldo Lucon ia fazer uma fala.
A Josi me pediu para falar rápido, eu falo bem rápido. Eu vou tentar falar em 30 segundos. Primeiro, a meta de São Paulo no texto da lei é de CO2, não é de CO2 equivalente. Então, GWP, GTP, tanto faz, é CO2. Segundo, biodiesel B10 está contemplado no plano de transporte esse aumento. Mas as autorizações de mistura vêm da ANP e a regulamentação de produção e consumo, em princípio, é competência da União. Então, a gente precisa questionar isso lá no STF. Eletricidade. Eletricidade, estava conversando com o Marcelo, a eletricidade pode ser, ela pode vir a ser computada, as emissões da eletricidade consumida, ou pode não vir a ser computada, uma vez que ela não tenha sido gerada aqui dentro. Em princípio, não. Somente as usinas termoelétricas dentro do Estado de São Paulo computam nesse capítulo de eletricidade. Obrigado.
Bom, meus queridos, eu quero agradecer a plateia aí, que tão corajosa de suportar essas bravas horas aí de discussão técnica. Importante as pessoas que estão aqui. Parabenizar e agradecer os parceiros, os nossos expositores. É uma honra contar com um time dessa qualidade. Muito rapidamente terão todos os relatórios à disposição para continuarmos a consulta pública e estamos nesse esforço de refinar e dar mais qualidade para a informação do inventário de gases de efeito estufa do Estado de São Paulo. Muito grato, parabéns a todos. Thank you.